Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, o senhor falou na sua coluna sobre a tentativa na cultura brasileira hoje de fazer com que a cultura seja algo restritivo. E justamente de lá para cá, houve esse caso da carta do ministro da Educação enviada às escolas, solicitando que seja cantado o hino nacional. Como o senhor vê essa manifestação do ministro, professor?
Com muita preocupação, obviamente. Para resumir, né, o Ministério, no dia 25 de fevereiro, ele enviou a todas as escolas do país, sejam privadas, públicas, né, uma carta que pede que, no início do ano letivo, os alunos, professores e funcionários se organizem ordenadamente, né, para cantar o hino nacional em frente à bandeira do Brasil. E que esse ato, essa manifestação, fosse documentada e enviada para o novo governo por meio do e-mail ou das mídias sociais. É o ministro Ricardo Vélez Rodrigues que envia isso, né, a essas escolas. Imediatamente, vários educadores, especialistas, representantes de entidades do campo da educação, né, questionaram e criticaram esse pedido. Essa repercussão negativa acabou fazendo que o governo recuasse, mas não recuasse um pouco. Ele lançou uma nova versão da carta no dia 26, que retira o slogan da campanha, mas ainda mantém essa ideia do pedido de gravação de alunos e docentes e diretores, né? Uma dessas repercussões negativas emitida pelo Carlos Frederico Guidini, que é coordenador-geral da ADIRES, Associação dos Diretores da Rede Pública do Espírito Santo. Ele fala o seguinte: a escola é um lugar plural. Para um governo que defende tanto uma escola sem partido, parece que está querendo partidarizar. Mais interessante também que vários governos estaduais, né, divulgaram aí notas contrárias a essa medida do MEC, né? Mas uma em particular também merece atenção, que é do Conselho Estadual da Educação. Essa manifestação que foi emitida no dia 27 considera ilegal o comunicado enviado pelo Ministério da Educação, uma vez que fere o princípio do Estado laico e as atribuições dos entes federados previstos pela Constituição. Ou seja, o MEC não tem competência para regular as escolas públicas e privadas, seja do Estado de São Paulo, seja de outro Estado da Federação. Então, há aqui uma manifestação clara, né, da inconstitucionalidade desse ato e que como isso quebra várias questões, inclusive os princípios que norteiam a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Professor, essa carta do ministro é uma forma de impor um pertencimento cultural?
O que realmente me preocupa hoje é essa questão mesmo de se impingir, né, noções culturais básicas para uma noção moderna como o Brasil, né? Então elas não vêm de forma orgânica, mas elas são impostas, né? Nesse sentido, eu acho que, assim, como nós somos aí pós-carnaval e a música é uma dessas fortes representações culturais do Brasil, né? Eu compartilho com o ouvinte um exercício da gente criar uma trilha sonora para o Brasil nesse momento, né? A minha é muito clara, ela vai incluir o hino nacional, que é uma peça musical com seu interesse, com a sua beleza, mas além do hino, eu incluiria certamente músicas do Chico Buarque, em particular Meu Caro Amigo, né? Também aquelas que enaltecem o nosso Brasil, como Aquarela do Brasil, né? Do Ari Barroso, ou o Jorge Benjor com seu País Tropical, né? Que mostra aí que é um menino de mentalidade mediana, né? Mas certamente músicas que são críticas, né? Que demonstram, né, esse amor à nossa brasilidade, enfim, mas que são bastante ácidas nesse sentido, né? Como Querelas do Brasil, do Blank e do Tapajós, né? A Elis Regina cantando Brasil, do Cazuza, né? Ou mesmo Inclassificáveis, de Arnaldo Antunes, né? E tem uma versão muito bonita, muito impactante, eu diria, que é o Arnaldo cantando com o saudoso Chico Sainz. Então é isso, essa é um pouco a minha trilha sonora para esse momento.
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.